Como falamos, a partir desse horário, temos aqui, né, a temática do dia hoje com a presença do secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente e também atuando na Secretaria de Obras e Viação. Nós vamos falar de assuntos relacionados à Secretaria de Obras e Viação, as principais frentes de trabalho na cidade. Pergunta sempre pelo 3358-6909, nosso WhatsApp aqui da tua rádio, né? Queremos agradecer a gentileza do Éder de atender o convite e estar mais uma vez aqui para atualizar as informações da sua área. Bom dia, Éder.
Bom dia, Flávio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. É sempre muito bom, né, a gente trocar essas informações, né, com a nossa comunidade. Uhum. E fico feliz de estar aqui mais uma vez.
Bom, é um trabalho que exige muito, a gente falava fora do ar, né? A Secretaria de Obras, ela tem uma demanda enorme. Digamos que todas as secretarias são importantes, todos os setores, mas as obras são o coração aí do município, né? Então, nesse sentido, eu vou saber como é que vai o nosso coração aí da prefeitura, né? Como é que está o setor?
É, a Secretaria de Obras é uma secretaria, é uma das maiores, né? Eu acredito que entre a educação, saúde e obras, são as maiores secretarias. Então, ela tem um pouquinho mais de complexidade nos trabalhos desenvolvidos, né? Acredito que o ideal para todo secretário é ter uma organização do seu trabalho, né? Uma forma de trabalhar bem definida, para a gente saber aonde quer chegar. E é o que a gente tem implantado na Secretaria de Obras, né? Não criticando nenhum dos antigos secretários, mas a gente tem, eu pelo menos tenho um método de trabalho bem definido, e eu tento passar para todos os nossos colaboradores, tanto o pessoal da coordenação como os próprios funcionários em geral, né? A gente tenta ter uma boa relação com eles para tentar desempenhar da melhor maneira, né? Eu gosto de falar do cronograma de serviços, né? Ou a ordem de serviços, e estou bastante satisfeito, né? Eu sei que a gente tem bastante coisa a melhorar, né? Tem bastante obras por sair ainda, né? Mas dentro do possível, eu estou satisfeito com os andamentos que vem ocorrendo.
Na cidade, quais são as principais frentes de trabalho? Quais são hoje as prioridades que vocês têm, né, adotado?
Na cidade, as principais é as demandas do programa Somos Todos Lagoa, né? Então, a gente tem trabalhado bastante na questão da pavimentação de ruas, né? Nós fizemos algumas no bairro São Cristóvão, Operário, estamos também em andamento com uma no bairro São José, no bairro São Sebastião nós já fizemos a parte de rebaixamento e drenagem, então na próxima semana já estará iniciando a pavimentação da rua 25 de abril também. Hoje nós iniciamos a demarcação do Beco dos Patrícios no bairro Suzana, que também vai ser feita a parte de drenagem agora, provavelmente amanhã ou segunda-feira, e posteriormente vai iniciar a pavimentação. Então, é diversos bairros que estão recebendo, né, essas melhorias, né, a demanda que foi escolhida naquela reunião que existiu lá em 2017. Também outra questão que nós estamos dando uma atenção é na reforma das praças, né? Nós temos diversas praças no nosso município que muitas vezes o pessoal pergunta: ah, mas tem que fazer uma praça nova em tal lugar, mas não adianta também nós iniciarmos praças novas e nós temos as antigas bastante destruídas, né? Bastante deterioradas.
Então, até esse é um aspecto importante que o Éder chama a atenção, né? Uma praça que é feita deveria ter, no mínimo, né, o bom cuidado de quem a usa. Como é que uma praça pode ser deteriorada, né, se o objetivo dela é ser utilizada para que a pessoa, né, vá ali, passe horas agradáveis? Mas, infelizmente, nós percebemos isso. Assim como tem os que gostam, que vão lá, que cuidam, tem algum ou outro que destrói, que acaba quebrando galhos e árvores, arrancando bancos, estragando tudo, né? Isso acontece.
É, realmente, Flávio, eu acredito que seja uma pequena parcela, uma minoria, mas que acaba vencendo a maioria. Eu não sei se tem 5% da população que faz essas ações, comete esse tipo de situação de acabar estragando, né, um bem que é de todos, né? E essa maioria é quem acaba pagando o pato, né? Porque você tem uma praça bonita que todo mundo poderia apreciar e às vezes vem uma ou duas pessoas ali e acabam destruindo.
Estragando tudo. Aí vocês têm que ir lá e reformar a praça.
Exatamente. Então, é até entristecedor, Flávio, até desmotiva, até um certo ponto, você chegar numa praça que era muito bonita anteriormente e você vê ela...
Jardins danificados.
Danificada.
Bancos estragados.
Eu vou citar só um exemplo aqui. Esses dias nós iniciamos a colocação de alguns brinquedos em umas praças e noticiamos através do Facebook, né? Colocamos uma mensagem lá que estavam sendo feitas reformas. E uma moradora lá do bairro Reserva da Lagoa nos questionou por que a deles não tinha sido reformada. Aí eu até falei, né, que não tinha me dado conta daquela praça. E alguns dias atrás nós fomos lá analisar a situação da praça, né? É uma praça que tem um campo de futebol, ela tem dois ou três quiosques para fazer churrasco, né? Ela tem banheiro... ela tem o parquinho para as crianças. No imaginário da gente, quando ela foi feita, ela era para estar perfeita. Deveria ser uma praça que a comunidade deveria ter orgulho de existir lá, né? Mas o que a gente vê hoje é as churrasqueiras já estão todas quebradas, que o pessoal quebrou de propósito, né? O parquinho foi arrancado até o zinco que cobria o parquinho das crianças, né? O campo de futebol foi levado embora as telas. Né? E eu acredito que não tenha sido os moradores que tenham feito isso. É alguma outra pessoa de fora que vem pelo mato e acaba levando embora e quando os moradores verem,
até
já não
a tela
existe mais.
Do campo foi levado.
Até a tela do campo, né? A parte de baixo do campo não existe mais tela. Aqui no loteamento Vivenda das Araucárias aconteceu a mesma coisa. O campo está lá, bonito, e não tem a tela do campo. Né? Então...
Agora, essa é uma questão também, Éder, que a gente reiteradas vezes fala aqui. As pessoas de bem, os moradores, né? Quem se depara com essa situação, tem que denunciar, não pode se omitir, né?
Tem que denunciar. Só que muitas vezes eles acabam não vendo, né? Eles verem no outro dia, ou talvez dali alguns dias, quando já não existe mais, né? Quando a gente não tem mais nem pista de quem foi. E acaba quem paga o pato é os moradores que tinham um bem, né, tinham uma praça e acabam não tendo mais. Só que eu acredito que a nossa cidade, ela ainda tem muito a evoluir, tem muito a se desenvolver e a questão da consciência das pessoas nós temos que bater forte em cima, né? O nosso pessoal, ele tem que ter a consciência que o que é feito para todo mundo. Não é para alguém vir lá e retirar e levar embora para usar lá no particular. Né? Então, se existe a tela do campinho, é para a cidade inteira.
E é apropriação indébita, é crime, né?
Exatamente, é um crime.
É furto e apropriação indébita, ou até receptação para quem compra, né, esses materiais, porque daqui a pouco a gente sabe da questão das drogas, tudo vira pó, né? Então, a pessoa vai lá, arranca a tela e negocia para comprar drogas. Isso vem acontecendo... São Lave, já no antigo espaço, era várias vezes, né, vítima desse tipo de coisa, né?
É, exatamente, Flávio. Eu acredito que é mais ou menos por aí, né?
Bom, dentro desse espaço que a gente tem, né, que é um pouco limitado, naturalmente não podemos deixar de falar de alguns assuntos. Nós temos que falar também das obras aí no interior e também da nossa presidente Vargas, né, que é um assunto recorrente da programação. Nós vamos chamar aqui um intervalo, então em seguida a gente volta para falar sobre esses dois temas. O secretário falou aí dos calçamentos, né, dos trabalhos rotineiros, das reformas das praças e de outros assuntos relacionados a esse setor na cidade, mas ainda temos, né, que atualizar sobre a presidente Vargas, como é que está essa obra, e os, né, recursos que estão sendo utilizados também no interior para melhorar aí o tráfego dos veículos e caminhões. 11:19, voltamos em seguida. São 11:23, 18 graus de temperatura. Secretário de Obras e Viação do município, da Agricultura e Meio Ambiente também, Éder Piardi, hoje atualizando um pouco do seu trabalho, das informações, né, dessa área tão importante para a administração, para todos nós, né? Um assunto que nós falamos recorrente aqui é a questão da Presidente Vargas, né? Como é que está o andamento dessa obra atualmente, secretário Éder? A gente percebeu que a Prefeitura vem tomando algumas providências no sentido de tentar evitar alagamentos. Houve ali uma abertura, né, de uma nova rede de captação de águas próximo ao Poço Santo Antônio. Como é que está essa obra?
É, Flávio, exatamente. Isso daí, desde que eu entrei na Secretaria de Obras, nós tínhamos aquele impasse ali, né, na frente do Planeta Real, com respeito a esses alagamentos que ocorriam, né? Então nós já vimos cobrando a empresa que iniciasse pelo menos a drenagem, né, duas frentes, para resolver aquele problema ali. E agora, por último, nós vemos que conseguimos, né? Eles estão realizando aquela parte ali, né? Estão com duas frentes na drenagem. E acredito eu que vai melhorar, vai resolver praticamente esse problema dos alagamentos, né? Eu sei que ainda existe um transtorno, porque eu passei ali agora, a máquina ainda está ali mexendo com valas, né? Ainda tem a colocação de tubos a ser feito, né? Mas acredito que vai resolver aquele problema. E no geral, a Presidente Vargas, o que mais incomodava o pessoal era esses alagamentos e o barro, né? E o barro, todo mundo acaba por perdendo a paciência em certos pontos quando ocorre rotineiramente isso. E nós víamos que antes, quando eles começaram a vir com a frente de trabalho lá debaixo e virou naquele lamaçal, acabou realmente ficando uma situação mais complicada e a população acabou, né, reclamando bastante, né? Mas eu vejo hoje a gente chegar ali e olhar, né, já vê que tem uma boa parte da base feita até aqui em cima, perto do Zanella, né, já foi britado, o pessoal já não tem aquela reclamação recorrente, né, que existia anteriormente. Ele já consegue imaginar o tamanho da avenida, né, a beleza que vai ficar essa avenida depois de pronta, né, e não tem mais o inconveniente do barro. Agora, em alguns dias de muito sol, nós temos um pouco de poeira, né? Mas isso é uma coisa que a empresa, pelo menos, se comprometeu conosco, que na medida do possível, né, quando necessário, eles vão fazer o molhamento da pista e vinham fazendo, né, alguns dias atrás. Daí agora com a chuva, daí acabou cessando, né?
Uhum. Secretário, aqui uma pergunta de um ouvinte, né, que esteve na audiência pública da Presidente Vargas. Foi colocado na audiência que o recapamento asfáltico pela empresa, né, contratada pela Corsan, a Bripasa, né, seria feito nesse trecho onde foi feita a tubulação e removido o calçamento, o asfalto, né? A ouvinte pergunta se isso vai realmente ser feito, se foi autorizado alguma obra nesse sentido para recuperar aquele trecho que já foi feito da tubulação e que ficou bastante danificado.
Eu não, na verdade, eu não entendi exatamente...
Porque na audiência pública, né, foi colocado pela Corsan que a Corsan teria uma etapa da obra, que é a implantação da tubulação, para isso tem que remover, né, o calçamento, o asfalto ali, e não foi feito o trabalho de colocar provisoriamente o asfalto em cima do calçamento onde foi feito o valo, porque isso acabaria sendo um desperdício de recurso e logo viria todo aquele trabalho, né, da empresa Mate. E então, na audiência pública, segundo essa ouvinte, a Corsan falou que ia pedir para que a empresa fizesse isso, já fosse repondo o asfalto, mesmo que provisoriamente, né?
Eu acho, assim, ó, não vou falar 100% de certeza, isso daí é que nem eu sempre digo, é a Secretaria do Planejamento que tem as informações mais precisas, mas eu acho que foi um mal entendido a questão de refazer o asfalto. Eles vão recolocar a pavimentação, mas a pavimentação não quer dizer que seja o asfalto. A pavimentação eles estão repondo ali naquele trecho para cá do Posto Santo Antônio, né? No caso do Posto Santo Antônio até onde estava a rodoviária ali que eles estão movimentando, eles estão refazendo a pavimentação. Quem passar ali pode notar, né, as pedras estão sendo colocadas novamente, não está mais... É para resolver a questão da má trafegabilidade que existia. Mas não, acredito que não seja a questão de colocar a camada asfáltica.
É o calçamento mesmo.
É um calçamento momentâneo até o asfalto chegar.
Para não ficar tão difícil aí de passar os veículos.
Exatamente, né? Porque nós tínhamos pontos bastante difícil, né, a trafegabilidade, e um deles era aquele ali. Então a empresa, né, a Bripasa, ela já vem realizando a recolocação do pavimento, né, que é as pedras basalto.
E depois a MAT vai remover todas essas pedras aí, quando a obra subir ali naquela direção?
Sim, aí que foi o que nós divergimos anteriormente, né? A gente tinha ideia que você refazer toda a parte do calçamento, depois a MAT vai ter que vir
tirar tudo
e remover. Só que como acabou tendo todo esse tempo, né, que acabou atrasando, né, então a gente optou agora por melhorar a trafegabilidade daqueles pontos até a MAT conseguir chegar no local.
Outra questão, secretário, foi aumentada a equipe, o número de máquinas, essa obra ela está andando mais rapidamente, né? Qual é a previsão, por exemplo, nesse trecho que já está britado, né? Será já colocado o asfalto? O que, que vai ser feito agora, conforme o cronograma?
Bom, o número de máquinas, visivelmente, a gente conseguiu notar, né, que aumentou. Também a rapidez do processo também aumentou. Nós tínhamos, quando teve audiência pública, que faz aproximadamente um mês, a parte de base estava lá embaixo, né, para baixo na frente do mercado do seu Agenor lá, né. Agora nós já vemos que aqui próximo ao Zanella já tem uma boa base feita, né? Já a cancha está pronta, né? Então a celeridade do processo ela visivelmente melhorou. A questão do asfalto, ainda nós temos a parte lá de baixo, que é a da RGE com relação à adequação dos postes, né? Então a adequação dos postes, aqueles que estão em cima do barranco lá, ela deve ocorrer para nós conseguir iniciar a parte de asfaltamento propriamente dita.
Estão sendo feitos muros lá também, secretário?
Sim, também tem os muros de contenção que estão sendo feitos lá e também é um dos pré-requisitos que devem ser feitos antes da parte da camada asfáltica.
Já foram recuperados os esgotos que estavam correndo lá, céu aberto, rompidos aqueles canos?
Assim, ó, depois daquela audiência, tem uma pessoa nossa que está à frente da obra, né? Ela está ali para resolver esses problemas pontuais. Então, toda a questão de esgoto, mesmo as que já foram reconstituídas, mas que tenha problemas, essa pessoa ela está diariamente na obra tentando solucionar todos os problemas necessários pelos moradores, tanto da parte de esgoto, como também da parte das entradas, né, de garagem, entradas de residências.
Quem então, é essa pessoa, secretário?
É o antigo secretário Admilson, né? Ele está acompanhando de perto a obra ali.
O Admilson ficou encarregado de ajudar nesse setor também.
Isso.
Perfeito. Muito bem, nós estamos com 11h32, né, falando um pouco aí de cada setor da Secretaria de Obras. E após o intervalo, vamos falar um pouco também sobre o interior e alguma outra questão que ficou para trás aí. Vamos ter o espaço para o secretário também atualizar. 18 graus de temperatura. São 11 horas 37 minutos, último segmento do Temática, hoje com o secretário Éder Piardi, atualizando algumas frentes de trabalho, obras, prioridades aí da sua área, né, que é tão importante para todos nós. Secretário, alguma outra observação da presidente Vargas?
Não, acredito que seja isso. A única coisa, antes que eu citei o Admilson, né? O Admilson ele não é fiscal da obra, ele não tem a função de fiscalizar. Ele tem a função de resolver pequenos conflitos que venham a haver, né? Pequenas situações que possam ser rapidamente resolvidas e melhorar a situação, né? Dos moradores como do andamento da obra.
Com relação a tapa-buracos, continua esse trabalho no município? Um ouvinte pede aqui com relação à rua Tílio Bonotto, próximo à nova creche também do bairro Rodrigues, rua, aliás, Aristides Machado, na proximidades da igreja, né? Como é que está esse trabalho ali? O município vem se preocupando também em fazer melhorias nas ruas que estão bem danificadas?
Tapa-buraco a gente vem realizando, Flávio. Só a questão é que nós temos uma grande quantidade de ruas, né? Muitas delas têm um, dois, dez, sei lá quantos buracos. E como a gente vai de rua em rua, né, de buraco em buraco, acaba que quem não vê onde eles estão trabalhando acha que a gente não está realizando. Mas essa semana, por exemplo, estava ocorrendo um tapa-buraco na rua Tiradentes e ontem na rua Pai e Filho, próximo ao Arte Nativa. Então, existe o trabalho do tapa-buraco, só que às vezes acaba demorando um pouco pela grande quantidade de ruas que existem para a gente realizar essa ação.
E as ruas para serem asfaltadas é só do Somos Todos Lagoa, né? O ouvinte pergunta porque tem calçamento que não tem mais o que fazer, é só asfaltar por cima, né?
É, uma opção que nós tivemos lá no início do mandato do prefeito Gustavo, inclusive nós falamos nas reuniões nos bairros, é que tem gente que, por mais que o calçamento esteja ruim ou esteja algum buraco, o danificado, mas eles têm um calçamento. Eles têm a garantia de sair de casa e pisar no local seco, né? E não ter barro e não ter poeira. Contudo, nós temos lugares do nosso município que não tem nada. Não tem nada, é a terra pura. Então a opção principal foi realizar a pavimentação nesses locais de que não existe nada, né? A gente tem a noção que existem muitas ruas mesmo que precisariam ter uma reforma ou alguma ação que venha a melhorar a traficabilidade, né? E dentro da nossa ideia, nós iremos desenvolver alguns reparos nessas ruas. Mas o principal objetivo é realizar a pavimentação desses locais onde não consta nada, né?
Questão do quebra-molas é obras da tua área? O pessoal vem solicitando muitos quebra-molas, né? Até porque em locais quando está bom o calçamento e o asfalto, aí tem gente que corre demais, né?
É, a questão de quebra-molas ela é do Departamento de Trânsito, né? Com o Gesiel, é ele que vem desenvolvendo esse trabalho. Mas é realmente isso que tu falou, Flávio. Tem muitas ruas que às vezes elas estão 100% boas e daí o pessoal não respeita os limites de velocidade.
Aí vem outro problema, né? Era melhor ter buraco, dizem os moradores, né? Primeiro, vamos tapar os buracos, não tem quem ande aqui. Depois, está tapado o buraco, coloca quebra-mola.
É, eu acho que nós temos uma grande diversidade de opiniões, né? Dentro de uma mesma família, você tem opiniões contrárias. Imagine numa rua ou num bairro. Então, muitos moradores nos pedem para arrumar a rua. E muitos moradores nos dizem que não é para arrumar a rua, porque senão o pessoal voa nas ruas, né?
Olha só, né?
Então, tem que tentar
num acordo. Secretário, interior do município, como é que estão as estradas, quais são as frentes de trabalho e prioridades atualmente?
Bom, nossa, agora com essa semana de chuvas que nós tivemos, nós acabamos então suspendendo por alguns dias as atividades, né? Tem muitas cascalheiras que nós temos atuando, que ela não tem como acessar elas mesmo 2 a 3 dias depois que já parou de chover, por causa que são de difícil acesso, são no meio de lavouras, são em topos de morro. Então a gente tem essa dificuldade, mas nós viemos atuando na comunidade de São Joaquim, né? Nós fizemos algumas estradas lá, fizemos alguns melhoramentos, né? Alguns retoques, e nós só fomos fazer esses retoques lá, porque onde nós vínhamos desenvolvendo o trabalho na comunidade da Estância, a cascalheira não deu condições de nós conseguir entrar e continuar. Então nós transferimos o maquinário para São Joaquim, né? Realizamos alguns reparos e agora nós estaremos voltando para a estrada que nós vínhamos fazendo na Estância. Na comunidade do Boqueirão também, faz vários dias que nós viemos trabalhando lá em diversas estradas, né? Até o pessoal pode às vezes questionar, mas estão faz bastante tempo no Boqueirão, né? Mas o Boqueirão é uma comunidade muito grande. A estrada geral é uma estrada bastante larga também, né? Então a demanda de serviços é muito superior do que em outros locais. E nós temos desenvolvido um trabalho muito bom lá na comunidade do Boqueirão, na estrada geral. Até o pessoal que foi na festa pôde notar, né, que naquele pedaço que já foi feito o cascalhamento, a estrada está muito boa, né? E nós temos ideia de, nessa geral, nós chegarmos até o fim dela e depois fazer também a da comunidade dos navegantes e a estrada do aquela que liga lá a comunidade do Boqueirão, a antiga 470, né? Eu não sei até como é que é o nome daquela estrada lá, mas nós temos ideia de fazer aquela também.
Então todas essas frentes estão em andamento na cidade, no interior, de maneira geral o trabalho vem andando, né?
Isso, fora os patrulhamentos, né, Flávio? O patrulhamento é nós desenvolvemos em meio aleatório, nós fizemos alguns patrulhamentos no Rincão São Francisco, no São Brás, na Nossa Senhora das Graças nos últimos dias, né? Então o patrulhamento ele é um pouco mais rápido e a gente consegue, né, também fazer em diversos locais. Hoje, por exemplo, está sendo consertado alguns pontos ruins de acesso aqui no São Judas e na Fazenda da Roseira, né? Então, eles estão fazendo alguns pontos até nós conseguir voltar para a comunidade do Boqueirão, provavelmente amanhã ou sábado.
Aí, né? Depende do tempo também.
Aí depende do tempo, né? Mas a gente não está parado, a gente, né, tem esse cronograma de serviço, e se não dá em um lugar, a gente acaba tendo que pular, fazer alguns dias em outro lugar até ter acesso e poder voltar, né, pros trilhos, né, como a gente diz.
Perfeito. Secretário, obrigado pela presença no programa, agradecemos então pelas informações, estamos aqui à disposição para divulgar essas ações.
Obrigado, Flávio. Só gostaria de dar uma última informação, né? O pessoal, essa é da Secretaria da Agricultura, né? O pessoal que nos questiona bastante sobre o recolhimento de eletroeletrônicos. Então, o dia 8 de junho estará ocorrendo na área urbana o recolhimento de eletroeletrônicos.
8 de junho.
8 de junho, isso daí.
Maravilha. Então, fica já o alerta para você ir separando, né, seus eletroeletrônicos. 8 de junho tem mais uma coleta. Nós estamos com 11h45, o tempo já terminou, queremos agradecer a presença de todos, patrocinadores, anunciantes, horário, você que nos deu o carinho da audiência, você que interagiu pelas redes sociais.